A conversa de hoje, tal qual como as duas anteriores, é dedicada aos radio-ouvintes que vão passar uns dias ou umas horas ao ar livre e queiram aproveitar parte do tempo a observar qualquer coisa interessante que na cidade não possam ver. Hoje falaremos de insetos. Na cidade, além das formigas, das pulgas e das moscas, pouca gente dá por eles, excetuando, é claro, aqueles que tenham também a ocasião de contemplar algum piolho ou outro bicho repelente. No campo, os insetos abundam. Encontram-se por toda a parte, voando, correndo pelo meio das ervas ou escondidos debaixo das pedras. São aos milhares. As lavandeiras e os estorninhos que deles se alimentam não têm dificuldade senão na escolha. Os insetos que dão mais nas vistas são as borboletas, principalmente as borboletas amarelas que a gente topa por toda a parte a voarem por cima das culturas. São os mais aventureiros de todos os insetos e não é raro até verem-se a voar por cima do mar, perto da costa. Não é novidade para ninguém que as borboletas põem ovos, dos quais nascem as lagartas, a que mais vulgarmente se chamam bichos das couves ou bichos da batata doce. Também chamamos lagarta bicho-gervão, designação esta particular a estas nossas ilhas, ao que parece. Os lavradores sabem bem como estes bichos são daninhos. Não temos agora a ocupar-nos deles, pois só aparecem lá para fins de outono. Agora andam ainda as borboletas a alegrarem os campos. Depois virá a praga. Do bicho-gervão se forma aquilo a que os naturalistas chamam a crisálida. Ninguém pelo campo a conhece por este nome. Mas se dissermos que se trata do bicho bestial, já até a gente miúda sabe que é. Bicho bestial, para que lado é o faial? E o bichinho, posto na palma da mão de um garoto, tantas voltas dá, que de uma das vezes com certeza aponta para o faial. Desta crisálida acaba por emergir uma nova borboleta e assim se fechou o ciclo da metamorfose destes insetos. Isto acontece afinal com as outras borboletas, mais pequenas ou maiores, de cor castanha ou azulada, que geram tantas das pragas que afligem os agricultores. As lagartas de muitas delas, quando chega a ocasião de se transformarem em crisálidas, abrem um furo no chão e ali se escondem para o efeito. A nossa gente chama a estas roscas. Parentes próximos das borboletas são as traças, mais pequenas, pardacentas, e que voam de noite, escondendo-se de dia. Elas acodem às centenas, às luzes da rua, ou a algum lampião que se exponha no campo, e é isso um bom meio de as atrair e dar cabo delas, porque dali se geram não só as traças da roupa, como também os bichos que atacam a fruta. Não menos vistosas do que as borboletas são as libelinhas, que por este tempo aparecem a voar por cima dos charcos, à procura de insetos de que se alimentam. A gente do povo chama-lhes fura-olhos, não se sabe bem porquê. E os rapazes nesta terra, onde os aparelhos que andam pelo ar já entraram na trivialidade, começam a chamar-lhes alicós, nome muito apropriado, dada a semelhança da libelinha com um helicóptero a voar. Isto é ainda uma demonstração interessante do que pode a imaginação popular, espontânea e simples, e mais sugestiva às vezes do que a imaginação rebuscada da gente de letras. Deixemos as borboletas que dão nas vistas e vamos virar os olhos para o chão, onde há também muito que ver, embora desperte menos atenção. Não é tanto nos pastos, muito menos em campos cultivados, que se pode apreciar a intensidade da vida dos insetos e outros seres minúsculos que vivem rasos com o solo. É no interior de uma mata que melhor se pode observar esse pulular de bicharia. O que é um homem dentro de uma mata, principalmente dentro de uma mata fechada e mal cuidada, onde as silvas, os fetos, medram à vontade? É um ser insignificante, perdido no emaranhado da vegetação, consciente, nesses momentos, da sua inferioridade diante da pujança da natureza. Pois bem, assente-se uma pessoa junto de uma moita de ervas e observe. Aquele entrelaçado de caules, de gramíneas, de pequenos troncos de hortelã brava, de gerânios, de milfurada e de outras plantas que a gente nem lhes sabe os nomes, formam um mato fechado, um mato minúsculo, é certo, mas bem mais enredado do que aquele de eucaliptos e silvados que temos à roda. E então o homem, observando de alto essa jungle reduzida, sente-se grande, reconhece a sua categoria de gigante em face dessa vegetação de um palmo ou menos de altura. Dissemos jungle porque é esse o nome que na língua inglesa se dá ao mato impenetrável dos sertões da Índia. O nome, aliás, foi tirado da própria designação na língua hindu. Certamente que teremos na nossa língua termo análogo, vindo dos sertões do Amazonas, que em emaranhado de vegetação e até em mexaria ruim, metem os da Índia num chinelo. Mas temos de confessar que os desconhecemos. Jungle, aliás, é um termo universalizado, e a moita densa de ervas que nos arrastou a este parêntese filológico é uma jungle em ponto pequeno, sem lhe faltarem os insetos e outros bichos que a animam e reproduzem em escala reduzida à vida agitada dos matos impenetráveis. Por quase toda a parte, singram as formigas, ora em fila índia, umas num sentido, outras no sentido contrário, cumprimentando-se no caminho, na faina da recolha de mantimento para o inverno. Outras andam isoladas, em exploração, à procura de carcaça de bicho morto ou moribundo, para o desfazerem. As formigas são os abutres sem asas desses lugares escondidos, onde outras espécies andam sempre em luta. Com as formigas, nenhum bicho se mete. Até escaravelhos grandes fogem delas, como os touros fogem dos cães. De vez em quando, surge, sem a gente saber de onde, pachorrento e vagaroso, um bicho de conta. Sobe um ramo, depois cai, tenta a jornada para outro lado e, aos trambolhões, acaba por desaparecer da nossa vista no interior da moita. Não acabam os exploradores, grandes, pequenos, de variadas cores e feitios. E quem tiver pachorra, que vá lá ver. Mas não ficará sem menção, embora o tempo seja já pouco, o bicho dos ouvidos, a que também chamam bicho cadela. É um inseto com cerca de uma polegada de comprimento, negro, de abdómen comprido, tendo no extremo duas garras, como duas tenazes, que ergue ameaçadoras quando se sente atacado. É curioso que este bicho tenha a fama de entrar nos nossos ouvidos, expressa em todas as línguas, quando sabe que isso é uma calúnia, mas ninguém o livra da fama. O que ele é, na realidade, é o tigre da floresta de ervas que temos estado a observar. Ataca os bichos mais pequenos para os devorar. Até o bicho de conta se enrola prudentemente na sua acostumada bola quando o vê. Muito mais haveria para dizer a respeito de insetos e outras criaturas miúdas, mas fica para mais tarde, lá para o outono, quando aparecerem os grilos e os gafanhotos.